quase meia-noite, faço embolada na matriz. Sangue sergipano foi o meu avô quem fez assim. O karma se revela, feito sombra em minha luz. Trouxemos as pirâmides aqui pra Aracaju. Sangue, ódio em minhas mãos, digo que sou uma travesti. Sou como um rio, São Francisco, nasci pra resistir. Tata Curisco e Vuneta, ressuscita aí. O nordestino tá clamando por vocês aqui.
O Sergipano de todos e de todas está de volta. Gênero. Este conceito foi formulado nos anos 1970, com profunda influência do movimento feminista. Segundo a Cartilha de Direitos Humanos das Pessoas Trans, produzida pelo governo de Mato Grosso do Sul, o termo gênero foi criado para distinguir a dimensão biológica da dimensão social, baseando-se no raciocínio de que há machos e fêmeas na espécie humana. No entanto, a maneira de ser homem e de ser de uma mulher é realizada pela cultura. Assim, gênero significa que homens e mulheres são produtos da realidade social e não em decorrência da anatomia de seus corpos. Com essa definição de gênero, eu queria perguntar para os dois. Cabe para você? Você entende que gênero é realmente uma realidade social, Marcelo, Paola?
Olha só, sexo é anatômico, né? E gênero você não consegue tocar. Então, gênero é tudo aquilo que você se sente. Então, se você tem um corpo ali com alguns acessórios masculinos e você se sente uma mulher, então você tem que ser tratado como mulher.
A legislação já entende isso, Marcelo?
A legislação começa a se adaptar e tem que reconhecer exatamente isso. O gênero é a sua identificação. Não compete à legislação engessar e determinar qual você tem que seguir. Então, acho que a fala da Paola ela é muito substancial nesse sentido. Se eu me identifico como mulher, é isso que tem que ser reconhecido. É assim que a sociedade tem que me ver. Eu não tenho que impor isso, não deveria ter que impor isso. Isso deveria ser natural.
Exatamente. E a neurociência ela é bem clara sobre isso, né? Então, dúvidas, vamos ler, gente.
Então, pessoal, aproveitando aqui a conversa de gênero, eu queria reforçar com vocês, na semana que vem, o Sergipano vai falar sobre a Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, que está fazendo aniversário nesse fim de semana. E, enfim, o nosso próximo programa vai ser abordando a linha Maria da Penha. E eu estava conversando com a Paola aqui nos bastidores, e ela me disse que a Lei Maria da Penha já abrange as mulheres trans. Me fala como isso funciona.
Exatamente. Ó, eu fiz a minha retificação através de um processo legal. Então, eu sou mulher, não tenho o que questionar. Mas as pessoas que apenas se identificam como mulher e vier ser agredida nesse contexto, que realmente se encaixe na Lei Maria da Penha, ela terá, sim, seus direitos resguardados por essa lei. É importante frisar que a Lei Maria da Penha, ela não é aplicada só pelo simples fato de ser uma mulher. Tem os requisitos que precisa se encaixar para que a lei seja exercida.
O programa Sergipano de hoje tem o tema Outra Face. A gente está falando sobre as pessoas, da forma que elas se identificam e também da mudança da legislação recentemente que facilita as pessoas a mudarem seu nome e seu sobrenome. E essa lei diz, doutor Marcelo, como a gente vem repetindo aqui, que a mudança pode ser apenas no cartório, né? Ficou mais fácil? A pessoa precisa do advogado para poder recorrer esse direito? Por que um advogado é importante nesse momento?
Eu ia falar que ela, só fazer uma observação, que ela não pode ser apenas no cartório, ela pode ser também no cartório. O que a gente sempre fala é que um advogado da sua confiança, ele vai poder lhe instruir melhor, ele vai poder lhe dar uma assessoria que te traz, inclusive, uma segurança se nós tivermos aquela pontuação anterior. Se o cartório me negar essa alteração, o que que eu faço? Como que eu faço? Então, por isso que a gente fala que, ainda que o advogado não seja obrigatório, ele é imprescindível para que a gente leve justiça, para que a gente faça esse direito ser efetivamente cumprido.
E você acredita, doutor Marcelo, que assim como a Paola foi alterou o nome dela no mutirão da justiça, também é possível que você faça através do poder público outros mutirões para que possam, ou definir algum cartório específico que possa fazer um atendimento desse tipo de requisição?
Não vejo essa necessidade de nós termos um cartório específico, porque isso acaba trazendo uma dificuldade até geográfica. né? Se eu, Marcelo, sou morador de uma região mais distante e apenas o cartório do centro que faz isso, e eu entendo até porque quando a gente fala da advocacia, né, nessa área, você tem muito preconceito também entre os advogados que vão falar, ah, você está defendendo... Então, eu entendo que o cartório ele tem que ser o mais abrangente possível. Uhum. E quando a gente vem com isso, os mutirões à justiça são necessários e principalmente a divulgação desses direitos. Quanto mais direitos eles estiverem explícitos, quanto mais as pessoas souberem que elas têm esse direito e que isso acaba sendo facilitado, você tem uma busca maior. Tendo uma busca maior, você tem uma possibilidade maior de que os cartórios comecem a fazer isso de uma forma natural. Porque todas as vezes que nós tivermos essa migração do judicial para o extrajudicial, uhum, seja com o divórcio, que foi instituído há pouco tempo, essa possibilidade de você fazer o divórcio direto no cartório, que até então era obrigatório que fosse judicial, seja para você fazer o inventário, porque a partir do momento que você tinha um falecimento e você tinha que fazer o inventário, também era judicial. Você começa a levar isso para o extrajudicial, você desafoga o judiciário, uhum, você faz com que as pessoas consigam ter esse teu direito de uma forma mais fácil, mais célere e também com um custo menor. Então, acho que essa busca da justiça, ela parte principalmente da divulgação desses direitos.
Paola, você está estudando... É presencial, é virtual, e como é que é a sua aceitação na universidade? É, você que está comentando, assim, você vive o preconceito a sua vida inteira, né? Passou dos... Está aí com só 25 anos, como você comentou agora há pouco, né?
Que simpático.
É jovem aí.
Quero vir aqui mais vezes.
É jovem. Enfim, você sabe identificar o preconceito, né? E no ambiente da universidade, você está presencial ou virtual, você também identifica esse tipo de preconceito? Como é que você lida com isso?
É, eu estou fazendo agora presencial, né, mas tivemos a pandemia e a gente estava de modo virtual. Então, o que eu posso te dizer disso? E por que que hoje eu me considero uma guerreira e ativista? Porque enquanto eu não tinha o meu conhecimento do ensino fundamental, eu convivia com pessoas de baixa renda. Então, o preconceito não é tão estrutural. Agora, quando você conclui ensino fundamental e médio, e hoje eu estou integrando o banco de uma universidade particular, embora eu seja bolsista, mas eu estou convivendo com pessoas de classe média alta. Uhum. Então, eu vejo, sinto a exclusão. É como se os ricos e milionários pisassem na cabeça das pessoas pobres e fala assim, olhando no olho, aqui não é para você. E eu tive isso na hora de fazer os meus trabalhos de faculdade, uhum, na hora que as pessoas sentam comigo ali para tentar saber da minha vida, para ficar espalhando para todo mundo, como se transexuais fosse promíscua, como se só a gente fosse pessoas do sexo. Então, quando você fala de transexual, eles te remetem às ruas, à prostituição, a pessoas pequena, de fato, uhum, né? Então, é preciso conhecimento, é preciso desconstruir uma imagem das transexuais que foram construído por uma sociedade patriarcal e que se acha no direito de ditar as regras.
Doutor Marcela, o relato emocionante aqui da Paola, ela está falando do banco de universidade, mas esse processo ele se repete no mundo do direito, né? É cada um na sua casinha ainda, né? Você não vai num tribunal de justiça e vai ter aceitação fácil. Como é que funciona? Como é que você que está aí militando no direito há algum tempo, você enxerga que a justiça ainda precisa, apesar da lei, né, a legislação feita pelos parlamentares, e quem executa é o judiciário. Mas será que o judiciário também já está pronto para executar essas leis e aceitar a
O que a gente tem acompanhado é uma tentativa de mudança. A gente sabe que, assim como tem alguns mutirões da justiça, que eles são efetivamente céleres e eles trazem uma possibilidade muito grande, ainda tem uma resistência dentro do próprio judiciário. Seja por essa formação machista, seja por essa formação patriarcal, seja por ter um judiciário que não necessariamente ele vem da sociedade, né? O judiciário acaba sendo muito próximo do que nós temos no legislativo. Então, você tem um legislativo que não representa efetivamente aquele contexto de sociedade. A sociedade não está ali representada. Ele representa uma parcela específica dessa sociedade que tem mais renda, que tem mais propriedade, que tem mais conhecimento. E você começa a trazer isso, quando você começa a incluir mais pessoas, quando você permite que a Paola faça uma faculdade que até então seria algo para ela impossível alguns anos atrás, inimaginável, seja porque entendia que não pertencia a esse ambiente, seja porque o próprio ambiente fazia questão de não permitir que ela se incluísse, quando você começa a aumentar isso, ainda que seja na base da força, ainda que seja na base, né, de ter que construir obrigatoriamente essa presença, a gente começa a ter essa aceitação. E é uma luta árdua, ainda terão muitas dificuldades pela frente, mas que ela começa a romper. Acho que a Paola falou uma frase antes que ela é bem emblemática nesse sentido. Pode não ser a minha luta agora, mas que eu permita que as próximas que venham colham os frutos dessa minha batalha, né?
Eu posso iterar aqui?
Só se... Tá.
Notícias do dia.
O dia 15 de agosto de 2022 marca 21 anos da grande mobilização paranaense que conseguiu evitar a privatização da Copel, maior empresa do Paraná. Isso lá em 2001. E é para essa data que estamos reservando o lançamento do livro A Copel é Nossa, escrito pelo engenheiro eletricista Sérgio Inácio Gomes. O lançamento ocorre na Assembleia Legislativa do Paraná, a convite dos deputados Professor Lemos e Tadeu Veneri. A Copel é Nossa, uma história de orgulho dos paranaenses, foi impresso graças ao empenho do Sindicato Paraná e do Sindicato do Tec, que financiaram o livro, e de outras entidades sociais e sindicais que colaboraram adquirindo exemplares na pré-venda. Paola, continue a fala do nosso querido advogado Marcelo Veneri, e estamos indo para nossas considerações finais. Pode fazer as considerações, por favor.
Quero falar, essa minha luta, como eu falei, né, esse caminho, com certeza não vai ser trilhado por mim, porque eu não tenho um ego tão inflado assim. É para outras pessoas, porque quem não conhece a história de Darcy Ribeiro? Ele queria modificar o nosso Brasil através da educação, morreu e não conseguiu. Ele é um fracassado? Não. Ele construiu uma ponte até aqui. Então, já que eu tenho esse conhecimento, eu vou continuar trilhando esse caminho, porque eu acredito que através da educação a gente vai dar uma resposta para esse Brasil, e as pessoas precisam se conscientizar.
Doutor Marcelo Varnelli, o seu recado para a gente encerrar o nosso programa. E muito obrigado pela participação aqui, você que está aí, você operado de muleta.
Tadinho.
Aguentando
a dificuldade física.
Da mobilidade,
hoje,
né?
Mobilidade. Isso depois pode ser um próximo programa para a gente falar sobre a dificuldade de mobilidade nessa cidade e do preconceito da sociedade em relação a isso. Mas do nosso tema, a sugestão que fica sempre é: busque um advogado de confiança. Né? Nós temos muitos advogados inscritos no quadro da OAB. Se você tiver alguma dúvida, consulte, acesse o site da Ordem dos Advogados do Brasil, verifique a regularidade desse advogado, faça uma consulta, verifique quais são as possibilidades, verifique em seu cartório e busque exercer esse seu direito. Ele é primordial para que você possa, deste direito, exercer tantos outros.
O Sindiplay, a outra face, está acabando. Este programa foi produzido por mim e apresentado Manuel Ramírez. O nosso presidente é o Leandro Grasman. Os trabalhos técnicos são de Márcio Rodrigues, aqui da Rádio Cultura. Você pode ouvir esse programa outra vez no site da Rádio Cultura ou no site do Senge, em www.senge-pr.org.br. Nos acompanhe também nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram, sempre com o perfil Senge Paraná. Nos despedimos desse programa alertando que quem dá cara a tapa por seus direitos deve ser acolhido ou acolhida, não alvo de agressão. Tchau.
Entre cruzes e orifícios, eu peço que seja leve, concerne, encarne aquilo ainda não dito.
Amais umas às outras como eu vos amei.
Ame-o e deixe-o. Qualquer resquício de um passado incerto, direto, caminhos abertos e corpo fechado. Proteção ao meu lado, eu peço. Amém.
Todos os dias uma travesti é morta. Quem diz que a vida importa quando se é? Enuncio de voz grossa que tá viva é minha resposta pro teu mal me quer. Eu sou mulher. Enuncio de voz grossa, quem tá viva é minha resposta pro teu mal me quer. Ontem à noite ela chorou mais uma.